Olá, eu sou Fernanda Pina.
E eu sou Marina Costa.
O nosso programa convidou o Dr. Eduardo Vieira Neto, do Serviço de Genética Médica do FRJ, para esclarecer algumas dúvidas sobre a Síndrome de Down.
Entro no clima do ritmo mais carioca no especial de hoje em homenagem aos quase 250 anos do Rio. Chegou a hora de falarmos sobre a Bossa Nova.
Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data comemorativa, criada há 10 anos, tem como objetivo encorajar a sociedade na luta contra a discriminação sofrida por portadores da síndrome. O dia escolhido para a celebração é o 21 de março, pois faz referência aos três cromossomos número 21 que caracterizam a síndrome. Para falar sobre o assunto, o Revista Jovem convida o médico geneticista do Serviço de Genética Médica da UFRJ, Eduardo Vieira Neto. Boa tarde, Eduardo. O que caracteriza exatamente a Síndrome de Down?
A principal característica dela é a deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual, ela vem marcada com alguns sinais externos, né? Então, há características, mas a Síndrome de Down ocorre em todas as raças, em todas as etnias, melhor dizendo, né? Em todos os povos ocorre a Síndrome de Down. É que eles realmente têm algumas características que se assemelham à raça amarela ou mongólica, que é a prega mongólica, os olhos oblíquos voltados para cima. Então, uma face achatada, o crânio, o diâmetro lateral, né? Ele é maior do que o antero posterior, porque obviamente a criança com síndrome de Down ela necessita de um cuidado especial, vamos dizer assim.
Muitas das instituições que trabalham em prol dos portadores da síndrome, como a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tem como intuito incentivar os portadores da síndrome ao convívio e participação social. Como o ensino público e particular pode ser preparado para englobar os portadores da Síndrome de Down?
A escola, tanto pública quanto privada, ela tem de sair de um objetivo meramente acadêmico, né, em que, isso até é questionado nas pessoas normais, né, mas desse objetivo acadêmico, para ter outras coisas que são importantes para eles na vida diária, né, no seu cotidiano diário, que eles têm dificuldade, muitas vezes a escola não aborda isso.
Os jovens com Down precisam de atividades criativas e profissionalizantes. Como preparar uma estrutura para a entrada de jovens portadores de Down no mercado de trabalho?
Olha, eu conheço iniciativas interessantes que aproveitam as potencialidades das pessoas com síndrome de Down dentro de atividades, vamos dizer assim, que são relativamente simples. Vou citar um exemplo: jardinagem. Jardinagem é uma atividade que é relativamente simples, não exige muito da parte intelectual. Jardinagem. Outra, preparação de refeições rápidas, né? Obviamente, embora aí temos de ter uma certa educação no sentido de lidar com fogo, com coisas que podem provocar dano ao indivíduo, mas eles podem trabalhar com servir, por exemplo, as refeições, não preparar as refeições, né? Atividades no comércio, como o comércio de farmácias, né? Então, são atividades que até por serem pessoas com uma deficiência intelectual, muitas vezes eles são pessoas muito amistosas. Isso é uma característica também da síndrome, são pessoas muito amistosas, são pessoas que têm um convívio social fácil, né? Então, são pessoas que servem para essas atividades e que você tem de agradar o cliente, agradar o público. Esse preconceito, ele se instala muito precocemente, vamos dizer assim, até os próprios casais, muitas vezes até os próprios médicos têm um certo preconceito contra a síndrome de Down. Nós, às vezes, nos deparamos assim com casais que pensam assim: ah, eu pensei que meu filho nunca fosse andar, como se a síndrome de Down fosse um problema muscular, uma paralisia, que um indivíduo não fosse andar. E a gente ouve, não, mas quem falou isso? Foi um pediatra, disse, ah, sua filha não vai andar, ou seu filho não vai correr, não vai subir uma escada. Então, coisas que não são próprias da síndrome de Down e que são colocadas como, como se a criança fosse ter uma vida vegetativa, e não é nada disso. Então, primeira coisa, desmistificar a síndrome. Se eu mostrar para vocês uma criança recém-nascida com síndrome de Down e uma criança típica, vamos dizer assim, normal, as diferenças são pequenas, desde que ela não tenha um problema cardíaco grave, não tenha uma malformação gastrointestinal grave. Mas tudo isso é possível. E, então, primeiro, um trabalho junto, penso eu, junto, já que cada vez mais o diagnóstico da síndrome de Down é pré-natal, quer dizer, as mães já sabem que vão ter um bebê com síndrome de Down, muitas vezes. Então, o trabalho com as mães que vão ter filhos com síndrome de Down, ou um trabalho na maternidade, esclarecendo o que é a síndrome de Down. Nós já temos, isso foi um avanço, a caderneta da criança, ela já mostra a questão da síndrome de Down. Então, como... porque a síndrome de Down é uma condição relativamente comum. Então, primeira coisa é esse trabalho. Outro trabalho que eu julgo bastante importante é junto aos pediatras. A gente tem de entender isso num contexto que a sociedade é múltipla, nem todas as pessoas têm um desempenho intelectual assim ótimo. A gente tem de conviver também com pessoas que têm um desempenho intelectual abaixo da média.
Obrigada, doutor. O Revista Jovem agradece a sua participação.
Uma grave crise econômica afeta o país. Inflação e mau uso do dinheiro público fazem parte dos temas mais debatidos na atual conjuntura brasileira.
Entretanto, nenhum deles foi tão relevante quanto a alta do dólar. Na primeira semana de março, o dólar ultrapassou a marca dos R$3,10. A moeda atingiu a maior cotação desde junho de 2004.
A crise político-financeira causada pela alta do dólar influencia o cotidiano da população brasileira. O estudante de publicidade da PUC, Pedro Moreira, por exemplo, teve que mudar os planos em decorrência do aumento.
Eu acho muito ruim, porque o dólar tá quase R$3. Eu ia visitar minha família, que me hospedou quando eu fui fazer intercâmbio esse ano, só que eu não vou poder mais ir.
O aumento da moeda americana também tem efeitos na economia nacional. De acordo com o professor de economia da PUC-Rio, Paulo Levi, a crise do dólar tende a pesar no bolso do consumidor brasileiro.
A alta do dólar afeta os preços, afeta a inflação e, para um dado nível de salários que as pessoas têm, reduz, tá certo, o consumo, tá certo, ao qual essas pessoas têm acesso.
Para o professor, a alta da moeda americana está diretamente relacionada com a crise atual vivida pela Petrobras.
A questão da Petrobras e do escândalo da Petrobras e o acesso que a Petrobras tem ao mercado financeiro internacional e, portanto, ao financiamento externo, gera incertezas na cabeça dos investidores e, portanto, dúvidas quanto à capacidade que o Brasil tem de fazer os ajustes necessários. Diante dessas incertezas, os investidores se retraem, o fluxo de capitais para o Brasil se reduz e isso coloca também pressão sobre a taxa de câmbio, causando a desvalorização do dólar.
Com um conturbado momento político vivido pelo Brasil, com manifestações ocorrendo por todo o país, a situação não deve mudar tão cedo. Segundo o professor Levi, o dólar deve se manter como um tema que, cada vez mais, vai afligir o cotidiano do cidadão brasileiro. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
Entenda como alunos britânicos e brasileiros se uniram em prol das melhorias para a cidade do Rio de Janeiro.
O Creative Campus funciona como um intercâmbio de ideias, onde são desenvolvidas soluções para a cidade, no caso, o Rio de Janeiro. O evento ficou hospedado aqui por 2 semanas. Durante esse tempo, os estudantes puderam desenvolver ideias sobre mobilidade, saneamento e geração de energia. O público também acompanhou a criação dos projetos. Alunos de design da PUC-Rio participaram do Creative Campus junto com estudantes da Universidade de Middlesex e da Espetáculo, Escola de Artes e Tecnologia. Tudo isso com o apoio da campanha do governo britânico GREAT. Matheus Campioli, que cursa o sétimo período de design na PUC-Rio, foi um dos participantes dos protótipos desenvolvidos.
A partir da geração de alternativas, começou a pensar nos diferentes conceitos, dia após dia, concentrando nossos esforços para desenvolver isso. Então, dia após dia, a gente foi implementando, sensação totalmente de missão cumprida.
Entre os projetos estão a Linha Carioca, que é um sistema de linguagens de ciclistas com luzes, sinalização e aplicativo. Laudemar Ferreira, assessor de assuntos internacionais da Prefeitura, disse que o governo municipal tem interesse em levar o projeto adiante.
Nós somos uma área facilitadora e integradora, né? Então, o que eu vi aqui, por exemplo, eu teria maior vontade de mostrar para a Secretaria de Meio Ambiente, que é quem faz as ciclovias na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, né?
Foi apresentado também a rampa samba. Ela é uma rampa para deficientes, mas que possui um filtro, ou seja, não faz o bueiro entupir. O evento Creative Campus mostrou que as ideias existem, só falta elas serem colocadas em prática. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Vodkas, cervejas e tequilas são figurinhas fáceis nas festas dos adolescentes. O consumo de bebidas alcoólicas em grande quantidade está cada vez mais presente na rotina dos jovens.
Bebo claramente para perder a vergonha. Eu sem bebida somos duas pessoas completamente diferentes. Eu aproveito muito mais bebendo.
Ah, eu gosto de beber porque quando eu bebo eu fico mais alegre, fico mais solta para descontrair, o mundo fica mais legal.
Cara, eu gosto de beber com meus amigos porque a gente sempre fala besteira, é sempre mais divertido e a gente sempre aproveita mais, assim.
Adolescentes sempre beberam. A descontração é um dos atrativos para quem quer se sentir incluído. Mas hoje em dia, o consumo exagerado é frequente. Normalmente, a iniciação da bebida alcoólica acontece no ambiente familiar. Os pais acreditam que, sendo uma droga legal, é menos nociva do que as ilícitas. De acordo com a médica de saúde mental, Aline Cataldi, o consumo de bebidas alcoólicas é visto com um olhar positivo pela sociedade. Reuniões e conversas acompanhadas com cervejas ou outras bebidas alcoólicas são algo comum no Brasil. E isso acaba por incentivar os jovens.
O consumo do álcool é incentivado assim, pela sociedade, uma coisa relaxante. Os amigos chamam, vamos sair para tomar um chopinho, né? E é engraçado que é um chopinho, que as pessoas falam como se isso não fosse fazer mal nenhum. Mas o que a gente percebe muitas vezes as pessoas abusando desse chopinho.
As chamadas festas open bar, onde as bebidas são distribuídas livremente, são sempre procuradas pelos universitários. As pessoas vão a essas festas para beber até o limite. Segundo Cataldi, muitos jovens procuram a bebida por se sentirem deprimidos ou para se acalmar. Mas isso pode criar uma resistência ao álcool, fazendo com que se beba cada vez mais para sentir o efeito de relaxamento.
Deprimida ou muito ansiosa, muito agitada, tenta se acalmar com uma cervejinha ou outra, com um vinho. Só que isso, muitas vezes, vai acontecendo uma tolerância. O corpo ele vai pedindo cada vez mais a bebida para você ter aquele mesmo nível de chamada assim, onda que você tinha antes. Você bebendo mais, você vai precisar de dois copos, depois de três, e isso vai aumentando se você não começar a controlar.
A médica alerta que esse abuso do álcool pode viciar o jovem. A dependência torna o adolescente mais depressivo e prejudica sua saúde de várias formas, como perda de memória. Além disso, gera envelhecimento precoce e pode até resultar em impotência sexual. Eduarda Neves, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
O grande vencedor do Oscar de 2015, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, de Alejandro González Iñárritu, é uma exuberante crítica ao mundo das artes. De quebra, ainda ridiculariza os heróis forjados na cultura pop americana. Sua abordagem é sutil em muitos momentos, escrachada em outros, como quando usa e abusa dos efeitos especiais. A sua maior contribuição à reflexão contemporânea, no entanto, é mostrar como a precariedade do momento histórico que vivemos está exatamente numa espécie de ilusão do minuto de fama que as redes colocam em cena. A superficialidade da vida cotidiana é o subproduto natural desse contexto. Em muitas cenas do filme, de Iñárritu, essa questão é claramente enfatizada através dos meandros de um espaço de interiores corroídos e sombrios, como metáfora das relações entre as pessoas. A forma narrativa adotada por Iñárritu tem um centro subjetivo. Seu protagonista exibe uma dupla face. Ao mesmo tempo em que escreve uma peça teatral, busca entender a sua própria história. Mais do que competir com seus atores e figurantes, além do desejo de fazer um trabalho sofisticado e de alto impacto artístico, sua atitude é da incerteza e da dúvida. Há um curioso pessimismo que beira ao fantástico na forma como o filme se encerra. Fica evidente o questionamento sobre a sociedade americana e seus mitos. O cineasta mexicano sempre trabalhou com orçamentos menores e conseguiu resultados de grande impacto artístico. Já com Amores Brutos, de 2000, seu primeiro longa-metragem, passando por 21 Gramas, de 2003, Babel, de 2006 e Beautiful, de 2010, seu esquema de produção era modesto. Com Birdman, alcança outro patamar. Na realidade, Hollywood assumiu a globalização, buscando talentos em todos os continentes. Essa política não é nova na Meca do cinema. Hoje, porém, está mais intensa. Esses recursos mais abundantes estão refletidos nas imagens do filme. A composição das cenas, tanto nos interiores como nas tomadas externas, os efeitos especiais, um elenco de talentos indiscutível, além de uma fotografia primorosa, são alguns detalhes que conjugam um resultado técnico de excelência e evidenciam uma produção cuidadíssima. Os quatro prêmios do Oscar que ganhou este ano, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original e melhor fotografia, são a consagração das categorias responsáveis pelo que se pode chamar de autoria cinematográfica. Iñárritu lidou com habilidade com os esquemas da produção, sem perder sua maior característica como cineasta, levar o espectador ao incômodo e a refletir sobre os caminhos e indagações da nossa sociedade. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Especial Rio 450 Anos, Bossa Nova.
No especial de 450 anos do Rio de Janeiro, vamos falar um pouco sobre a Bossa Nova nas obras de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A exaltação ao Rio de Janeiro é um tema recorrente nas composições de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Do encontro entre esses dois artistas, nasceu uma das parcerias mais promissoras e admiráveis da Bossa Nova. A rigor, ela não é um gênero musical, mas sim o tratamento que se dá a uma música em termos de batida e ritmo. Entre as suas principais características estão presentes a marcante influência do jazz norte-americano e o desenvolvimento do canto falado ao invés da valorização de uma grande voz.
Vai, minha tristeza.
Com a Bossa Nova, se foi aquele tempo dos acordes perfeitos e das melodias carregadas de sentimentalismo. De acordo com Tom Jobim, em uma entrevista dada ao Documento Especial, este movimento trazia uma sensação de leveza, felicidade e suavidade.
A coisa da Bossa Nova, a coisa do Vinícius, ele começa a dizer porção de coisas afirmativas, em vez de dizer, não, nunca mais, ele não fala assim, ele fala, eu sei que vou te amar, ele fala um troço positivo, quer dizer, isso trouxe uma grande mudança na música brasileira, né?
Para Miguel Jorge, professor do Departamento de Letras da PUC-Rio e pesquisador de música popular brasileira, somente o Rio de Janeiro seria capaz de colocar o ritmo do jazz e do samba em contato e criar algo novo a partir disso.
A Bossa Nova, além disso, tem uma coisa na temática, na linguagem, nas letras, na música, tem muito a ver com a cidade, tem muito a ver com a paisagem da cidade, muito a ver com o momento social da cidade também. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma identidade direta assim, com a Bossa Nova. Foi uma fonte de inspiração, mas não só uma fonte de inspiração também, a cidade foi capaz de exercer esse papel que as grandes cidades, as grandes capitais culturais exercem, que são um liquidificador de tendências, de influências, né? Fazendo com que se misturasse tudo isso que se misturou na Bossa Nova, o jazz, a música, a coisa do samba no ritmo. Só o Rio de Janeiro seria capaz de colocar tudo isso em contato e criar alguma coisa a partir disso.
Vinícius de Moraes, conhecido como Poetinha, nasceu em 1913 no Rio de Janeiro. Desde pequeno, se interessou por música e teatro. Ao ingressar no Colégio Santo Inácio em 1924, começou a escrever peças e a cantar no coral da igreja aos domingos. Anos mais tarde, entrou na Faculdade de Direito do Catete, porém nunca trabalhou efetivamente como advogado. Além de diversas outras atividades que exerceu, Vinícius também foi diplomata. Várias experiências conjugais marcaram a vida do poetinha. Ele se casou 9 vezes e teve 5 filhos.
Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, dê no que der.
A parceria com Antônio Carlos Jobim começa quando Vinícius procura alguém para compor a trilha sonora de Orfeu da Conceição, peça que escreveu em 1954. Na reunião com o Tom, o poeta explicou os detalhes do espetáculo e como imaginava a música que o nortearia. A partir desse encontro, a dupla passou a se encontrar cada vez mais.
Tristeza não tem fim.
Jobim é um dos nomes que mais representam a MPB até hoje. Tom nasceu em 1927 no tradicional bairro da Tijuca. Ainda criança, foi morar em Ipanema e depois em Copacabana, bairros que constantemente permeavam suas composições. Tom iniciou seus estudos em música em 1941, tendo aulas de piano com renomados professores. Anos mais tarde, cursou a Faculdade Nacional de Arquitetura, mas logo largou os estudos para se dedicar ao universo musical. Ele se casou 2 vezes e teve 4 filhos. Segundo Miguel Jost, a parceria entre o Poetinha e Tom Jobim representa uma abertura na mentalidade dos produtores de cultura do Brasil.
Bom, de certa forma, a parceria do Tom e do Vinícius representa o surgimento da Bossa Nova, né? Os dois, com suas composições, a representação do João Gilberto, eles dão forma a algo que estava acontecendo na música do Rio de Janeiro e foi traduzido de uma forma genial pelos três, assim. É, eles são a tríade principal, inicial, assim, né, que dá o ponto de partida no que a gente entende como Bossa Nova. Isso é significativo e definitivo demais, assim, para a cidade do Rio de Janeiro, que a Bossa Nova é um movimento cultural que representa uma abertura, na verdade, na mentalidade, assim, dos produtores de cultura em geral no Brasil.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar.
Mais do que parceiros, Vinícius e Tom se tornaram grandes amigos. Compuseram, unidos, dezenas de canções. Dentre elas, Ela é Carioca, Eu Sei Que Vou Te Amar e Garota de Ipanema. Atrás apenas de Yesterday, dos Beatles, Garota de Ipanema é a segunda canção mais ouvida da história. Já não se sabe mais o número de interpretações que existem da música, mas são mais de 500.
Lembra que tempo feliz, que saudade, Ipanema era só felicidade.
O sucesso e reconhecimento da dupla em território nacional e no exterior foi inevitável. Outros parceiros entraram em cena, como Toquinho e Carlos Lira. Mas a amizade e parceria entre Tom e Vinícius se manteve até a morte do Poetinha, em julho de 1980. Após 10 anos da morte de Vinícius, Tom Jobim gravou, em 1990, no CCBB do Rio de Janeiro, um show que relembrou o parceiro e amigo. Tom Canta Vinícius, gravado ao vivo, foi somente lançado 10 anos depois, em julho de 2000.
É melhor ser alegre que ser triste, alegria.
Antônio Carlos Jobim faleceu em dezembro de 1994, deixando um vasto acervo musical e uma legião de fãs ao redor do mundo. É notável a importância que estes dois ícones exercem no cenário mundial. Um exemplo disso é a nomeação de Vinícius e Tom para os mascotes das Olimpíadas de 2016 no Brasil. Consagrada internacionalmente, a Bossa Nova pode ser considerada um símbolo nacional. Hoje em dia, ela se reinventa, se associando a outros estilos musicais e servindo como fonte de inspiração para as novas e futuras gerações. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure a Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@tuc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Por que que a gente é assim, do Cazuza, Chega de Saudade, de João Gilberto, e as músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Samba da Benção, A Felicidade, Garota de Ipanema, Águas de Março, Ela é Carioca e Mulher Sempre Mulher, do musical Orfeu da Conceição.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Linha Sabac e a produção do professor Gustavo Chadania.
Um bom fim de semana.
Esperamos você na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.